Senhor presidente, senhores senadores, eu cumprimento toda a mesa e, diante do adiantado da hora, eu quero ir direto a algo que me lembra o que nós estamos aqui para fazer. Palavra que o deputado Mota usou: herança, legado. A maior obrigação de um herdeiro é zelar pela herança que ele recebe. Aumentá-la, melhorá-la, jamais degradá-la, diminuí-la. Nós aqui somos herdeiros de Getúlio, de Jango, de Brizola. Temos que zelar por essa herança. Temos que aumentá-la, temos que melhorá-la. Não tem proposta melhor para um projeto, para o Brasil, do que aquilo que está ali nas raízes do pensamento trabalhista. E nada das propostas atuais é mais contemporânea do que aquelas ideias. Por isso, temos que melhorar, temos que ampliar esse legado. Melhorar e ampliar significa adaptar, ajustar aos tempos de hoje. 70 anos depois, é claro que as mudanças que aconteceram no mundo exigem mudanças em todas as regras sociais. Não havia robótica, não havia internet, não havia globalização. Cada país era fechado. O operário não era operador, usando o terminal de um computador, precisando de falar a linguagem das máquinas. Bastava ter as mãos, daí mão de obra, para trabalhar a máquina. Hoje precisa ter o cérebro para apertar botões, sem nem chegar perto da máquina. Isso é absolutamente novo em relação àquilo. Por isso a gente tem que adaptar, mas sem transigir nos princípios éticos, que significa a ideia de que o centro, a razão de ser do processo social e econômico é o trabalhador. Os direitos fundamentais são aqueles do trabalhador. O objetivo central é a qualidade de vida do trabalhador, sua consciência, sua formação. Esses são os princípios que nós não podemos transigir. Mas, ao lado disso, a gente tem a obrigação de ir ajustando para melhorar a herança. Aqui está o nosso amigo Rafael, representante de Cuba, que não transigem nos princípios, mas estão adaptando-se às realidades do mundo de hoje. Porque houve uma globalização que ninguém pode impedir nem ignorar. Nem a Europa pode ignorar a globalização, impedindo que ali entre os africanos, porque eles vão entrar, a não ser que a Europa adote a África e diga: vocês fazem parte do nosso mundo, não precisam vir para cá. Senão eles vão ter que abrir mão e rasgar os seus princípios éticos e começar a tratar os africanos como não semelhantes, assassinando-os nessa cortina de ouro que é o Mediterrâneo de hoje. Nesses 7 meses, morreram 2.000 africanos e sírios tentando atravessar a cortina de ouro que é o Mediterrâneo. Durante 30 anos da cortina de ferro, morreram 300. Tem que se adaptar à realidade. Nós temos que nos adaptar para melhorar, zelando pela herança que nos foi dada por Getúlio, por Jango, por Darcy Ribeiro, por Pasqualini, por Brizola. Nós temos que nos adaptar percebendo que o mundo de hoje exige do trabalhador algo mais do que naquele tempo. Então, é adaptar para avançar, não para recuar. E a base central é uma mudança que houve no mundo que só eles, não sei como, perceberam então. O capital é o conhecimento. O socialismo, na sua forma tradicional, via o capital isso, claro que estava correto na ótica do século XIX e grande parte do século XX, o capital, eram as máquinas. Hoje é o conhecimento. E o que é que Brizola disse durante seu tempo? Educação é o caminho do progresso. Rompendo com a visão tradicional do socialismo clássico, um socialismo que Darcy chamava de moreno, mas que não era só moreno, era contemporâneo, era avançado, estava na frente da sua época. Capital é o conhecimento. E o conhecimento chega pela escola. E a estatização que se defendia do capital máquina não é necessário se a gente fizer a distribuição do capital conhecimento. Que coisa mais contemporânea do que essa? A gente não precisa estatizar, até porque não consegue o conhecimento, mas a gente precisa fazer com que todos tenham acesso ao mesmo conhecimento. Uns podem até ser mais, outros menos, mas por talento, por vocação, por persistência, não por herança. Não porque comprou o capital, mas porque adquiriu estudando na escola, nos trabalhos, inclusive, que é uma forma de educação. Por isso, o socialismo hoje, esse aprimoramento do trabalhismo, seguindo o que Darcy ensinava e Brizola seguia, o socialismo hoje é o filho do trabalhador na mesma escola do filho do patrão. E o resto, eles farão. Porque ou temos o filho do trabalhador na mesma escola do filho do patrão, estamos distribuindo capital, capital conhecimento. E se depois a máquina vai ter um dono, não é o fundamental, desde que o operador tenha tido a mesma chance de chegar ali, adquirindo o conhecimento necessário. Isso que faz o trabalhismo atual. Isso que faz ele moderno. Isso que faz com que nós possamos construir um projeto de Brasil, mesmo levando em conta que hoje não dá mais para fechar esse país, como dava nos anos 30, nos anos 50. Hoje estamos abertos, não tem jeito mais. Levando em conta a volatilidade que existe do capital, não tem como frear totalmente no mundo da internet, a não ser isolando o país, que não dá certo. Hoje tem que se levar em conta, sim, uma coisa chamada responsabilidade fiscal. Porque daquela época para cá, nós vimos que não há nenhuma doença social, talvez pior, salvo a má educação, do que a inflação. A inflação é um veneno da sociedade e que pesa sobretudo pelos trabalhadores. Por isso, a estabilidade monetária é uma responsabilidade de qualquer trabalhista, a não ser que não zele pelo trabalhador, a não ser que rasgue os valores éticos fundamentais de dizer que o trabalhador é o centro da preocupação. Por isso, não podemos depredar a moeda com a qual ele compra seu feijão, seu arroz. Essa moeda tem que ter até uma sacralidade, porque ela corresponde ao feijão que ele leva para casa. Nós temos que levar em conta que o avanço científico e tecnológico, através de diversos mecanismos, inclusive da robótica, fez com que o direito do trabalhador ao emprego vai exigir a redução da jornada de trabalho. E não necessariamente forçar um trabalhador a mais aonde não é necessário. Agora é preciso lembrar que a redução da jornada de trabalho só se faz viável e eficiente se os trabalhadores tiverem condições de se substituir na linha de produção, o que exige uma educação igual para todos eles. Um trabalhador educado e um não educado, eles não se substituem mais. Então, a redução da jornada de trabalho, quando não há possibilidade de substituição do trabalhador, porque eles não falam a mesma língua, não conhecem as mesmas necessidades técnicas, é apenas uma maneira de aumentar o salário, através da hora extra, senador Parlandi. Trabalhava 8, passa a trabalhar 4 e faz 4 de hora extra. Isso não é redução da jornada. Isso é manutenção da jornada pagando hora extra. A redução da jornada. Trabalhava 8, um trabalha 4, outro trabalha 4. Logo, eles se substituem. E para isso, tem que ter educação com a mesma qualidade, com o mesmo conteúdo. É isso que eu queria deixar hoje aqui, como herdeiro, que eu me considero sim. Até porque, como eu mandei uma nota hoje, que não podia homenagem na CDH, eu nasci para a política no dia que Getúlio morreu, ao ver a minha mãe chorando como operária diante da notícia da morte do presidente. Eu não entendia o que era. Mas dois dias depois, na sala de jantar, tinha carta de Getúlio. Tinha foto de Getúlio. Foi aí que eu nasci para a política, aos 10 anos de idade. Sou herdeiro. Sou herdeiro disso. Mas eu quero ser um herdeiro que zela pela herança. E zela pela herança atualizando-a, melhorando e ampliando-a. Não zelar pela herança escondendo e dizendo que é puro na manutenção da herança que existia, porque ela se degrada. Porque as leis, quando se mantêm da forma que foram feitas ao longo do tempo, ela também sofre uma inflação. Ela também se degrada. Porque o mundo muda tanto que ou ela entende isso, ou ela se degrada. Fica velha, obsoleta. Um herdeiro sério não pode deixar que as ideias que ele herdou fiquem obsoletas. Ele tem a obrigação de enfrentar tudo o que for preciso, fazendo-a avançar, fazendo-a melhorar. E é isso que eu quero, nesse momento, como homenagem, dizer: eu quero ser um herdeiro que zela pela herança, melhorando-a, ampliando-a, fazendo-a mais útil, sem esquecer o que é que estava por trás do objetivo. O centro do processo social é o trabalhador e seus filhos. E para isso nós estamos aqui. E a maneira de lutar por isso, inclusive por seus filhos, que serão depois trabalhadores, é colocá-los na mesma escola que o filho do patrão. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso lema. O filho trabalhador na mesma escola do filho do patrão, que Darcy, de uma maneira ou outra, dizia. E que Getúlio, se talvez não dissesse daquela maneira, porque no seu tempo não havia tanta necessidade dessa educação igual, porque o capital era a máquina, o capital era as finanças, não era o conhecimento. Hoje, o capital é o conhecimento, e o trabalhismo é levar o conhecimento para todos. Esse é o nosso desafio.